Bom dia, pessoal, da Basta.com. Hoje eu vou fazer mais cedo que eu vou almoçar com os amigos meus no final de ano. Almoço de final de ano. Então vamos. Só para não ficar sem conteúdo pessoal que assiste, ouve no final de semana. Vamos dar uma repassada aí no ano. Tirar dúvida de vocês. Hoje eu vou fazer bem livre, né? Pode perguntar, pode sardinhar à vontade hoje. Vamos. É, não sei se vai dar quórum hoje, que eu estou fazendo mais cedo, né? Às vezes o pessoal não vai chegando, né? Está acostumado que seja meio-dia. Mas também tem muita gente hoje que está trabalhando, né? Então, capaz que venha gente que não tá habituada aqui nos chats do normais, né? Dá uma olhada assim. Acho que não tem nenhuma notícia relevante das empresas. Dá uma olhada aqui na. É, não estamos vendo nada aqui de. Acho que foi um ano assim, bem ambíguo, né? É uma dicotomia muito grande entre resultados e cotação. Então, vamos ponderar o seguinte: essa inflação de liquidez, né? Não vai passar assim curto prazo, né? Então, a gente tem que aprender a conviver com ela. Faz 3 anos, mais 3 anos, 3 anos e meio agora que a gente está falando isso. Então, ele está focando bastante no poder de lucro. Então, acho que o pessoal está bem tranquilo nessa questão. As empresas estão, na sua maioria das que a gente acompanha, estão melhorando resultados, estão pagando dividendos, estão crescendo, estão fazendo negócios, né? Isso vai fazer a gente formando uma carteira poderosa, né? Cotação reflete a mais a macroeconomia, a percepção de mercado, né? Então, isso a gente não controla. O que a gente controla é formar uma carteira que aguenta essa época aqui, né? Que eu chamo de carteira rock, né? Não importa quanto você bate, mas o quanto você apanha. Então, acho que para quem tem o perfil assim da Baster, assim de formar patrimônio, é uma época propícia para isso, né? Porque você não forma patrimônio numa época que tá tudo azulzinho, assim, em preços que a gente está vendo agora. Nunca vi chegar nem perto. da assimetria que tem hoje, né? Porque a rotação cai e o resultado melhora, né? Na grande parte das empresas, né? Então, acho que esse é o grande mindset aqui do ano, né? Para 2025, eu não vejo mudando, né? Vai continuar a mesma coisa. Espero que melhore, né? Mas porque a gente já formou uma carteira, né? Então, se melhorar, a gente pega essa volta na veia, né? Mas eu particularmente não acredito. Mas posso estar errado também, né? É claro que para isso precisa diminuir a liquidez da economia, né? Para a inflação ficar mais fácil de cair, né? É o tripé econômico, né? Taxa de compulsório, que não é uma grande ferramenta hoje, né? Porque não é uma inflação de consumo. Então, os bancos já estão restritivos, né? Não tá aumentando a inflação porque o pessoal está comprando bastante, né? Não é o caso. Taxa de juros, ela fica assim, como a taxa de juros aumenta, né? Mas o gasto público ainda tá aderente, né? Então, meio que, que ela mantém uma inflação ali perto do topo da meta, né? Não tem assim uma queda da inflação assim acentuada, né? Pelo menos que a gente está vendo agora. Então a gente vai ver mais ou menos isso, né? Tá juros alta, inflação ainda resiliente, né? Esperamos que fique ali perto do topo da meta, não vale além disso, né? Então, com toda essa conjectura aí, a filosofia Basser faz mais sentido ainda, né? Formar patrimônio é o que a gente pode fazer, escolher boas empresas é o que a gente pode fazer. Aqui a gente não fala nada de política, né? Disso aqui. A gente está falando tecnicamente que a gente está vendo assim os rumos da economia mais prováveis, né? Então, ninguém é obrigado a ter renda variável, mas se tiver, vai ter que conviver, não vai ter jeito. Então, estamos aqui esperando para perguntas de vocês. Fiquem à vontade. Fazer uma retrospectiva. O dia está chato, está chovendo só, aqui em São Paulo, pelo menos. Não sei como está no resto do Brasil, mas não deve estar muito diferente. Quando é a chuva assim, que não para, acho que ela vem assim lá do norte, né? Vem do corredor para cá, né? Vamos ver se está chovendo no Mato Grosso. É bom ver chuva lá. Chuva. Mato Grosso. Não está chovendo tanto aqui em São Paulo, aparentemente, mas está chovendo. Eu dei uma olhada no ONS, né? Vou dar uma olhada aqui. Isso aqui é bom a gente acompanhar, porque faz toda a diferença na inflação, né? Se tiver reservatório baixo, aumenta, vai para a linha vermelha lá no, nas contas de luz e acaba afetando a inflação. Como a gente está vendo aqui, o Sudeste está com 50% quase. Para a época do ano está um bom volume, né? Ainda tem da janeiro, fevereiro, março e abril de chuva, né? E os rios grandes aqui estão todos eles aí em cima de 40%, né? Só Furnas que está abaixo, que é o maior, né? Então, é só monitorar Furnas aqui se. No Sul está com 79%. Nordeste 50% quase, e Norte também 50%. O Norte, se não me engano, essa época aqui também já é o começo da estação, não lembro se é agora seca ou se é agora que chove lá, mas ela também tá tranquila. Então, de maneira geral, que o Brasil tá mesmo tendo chovido pouco nesse ano aqui, não tá com grandes problemas, né? Também a gente vê o petróleo comportado ali, 70 dólares. A gente está vendo a diminuição das tensões ali no Oriente Médio, né? O Irã ali, ele deu uma peitada em Israel, mas Israel, quando ele atacou o Irã, ele destruiu a defesa aérea do Irã. Então o Irã sabe que se ele. Sim, é claro que não dá para ter certeza, né? Mas em linhas gerais, assim, ele. O Irã sabe que se for cutucado de novo ali, não tem defesa ali. E também ele perdeu a Síria agora também, né? Então, acredito que vai ter uma chance, assim, de paz, mas de uma estabilidade melhor ali no Oriente Médio. Então, o petróleo deve ficar meio comportado aí. Não sei que reviva essa geopolítica mais ruim, né? Na Síria, aparentemente, ali, os caras que entraram ali, pelo menos no discurso, eles são mais moderados, né? Vamos ver. E a guerra da Rússia com a Ucrânia também já tem meio prazo para acabar, né? A Rússia não vai aguentar muito essa guerra aí. Economicamente, né? Então, pode ser que o mundo entre assim numa estabilidade, vamos ver. Realmente a simetria está grande, recorde de dividendos recebidos. Não, foi impressionante. Nesse trimestre, o terceiro trimestre é fraco o dividendo. Nesse terceiro trimestre foi muito interessante, né? Porque não foi só os resultados regulares que continuaram subindo, né? Os resultados e a cotação caindo, aumentando o yield, né? Foi que as empresas anunciaram dividendos extras, né? E dividendos fortes, né? Então isso acarretou assim no melhor dois mundos, renda passiva que favoreceu a gente a montar a carteira. Essa parte de política a gente não vai se meter, né? Não quero, eu não do voador aqui, mas também não quero levar. Esse negócio que até 2030 nós vamos receber caminhões de dividendos, né? Se as empresas continuarem com os resultados, né? A JHSF mesmo anunciou a continuação do dividendo mensal, né? Por 3 meses, pelo menos. Acho que a notícia desses dias foi esse. Dessa semana foi a JHSF anunciando que vai continuar os dividendos trimestrais. Por pelo menos mensais, né? Por pelo menos mais 3 meses. Hoje mesmo caiu o dividendo da CEMIG, que é o dividendo do Banco do Brasil. Segunda-feira eu nem sabia que tinha dividendo da Petrobras, porque acabou que eu. Que minhas ações estavam alugadas, então não apareciam para mim os dividendos. Quando eu olhei, falei, ué, da onde veio esse dinheiro? Porque já tinha pago na sexta. Pagou Petrobras na sexta, pagou na segunda e ficou ex ontem. Estamos guardando as perguntas. Eu tenho mais uns 15 minutos aí até a hora sair para almoçar. É que aqui também a gente está falando mais do mesmo, né? Não está mudando nada, né? Inflação ali perto do teto da meta, taxa de juros alta, né? Isso tudo fazendo com que a assimetria fique grande e E se a gente olhar a realidade, né, deve continuar assim em 2025. Né? Então, a gente já sabe o que vai esperar.
É, então, a gente já molda o nosso plano para isso daí. Isso é importante.
A bolsa estava assim, bem. O pessoal estava bem desanimado, né? Mas naquela época, com razão, né? Os resultados estavam ruins, as empresas estavam endividadas, né? E mesmo assim, a gente foi fazer a mesma coisa: pegava dividendos que eram pequenos, né? Porque as empresas não estavam boas, então não pagava grandes dividendos. Fazia os aportes e ia comprando, né? A cotação estava caindo bastante, né? Quando a bolsa voltou em 2016, né, ela, em 2 meses, o financeiro já tinha passado em muito do começo, né, da onde a gente estava quando começou a cair. Né? Mesmo somando os aportes, tudo, porque quando cai a bolsa, sua posição é uma, quando sobe, sua posição é maior, porque você adquiriu patrimônio. E eu estou falando, em relação à dívida grande, você vê risco para o grupo Simpar com o aumento da taxa de juros? Eu acho que o maior risco da Simpar, né, e aí, ali a gente pode extrapolar para as empresas também, né, não só do grupo Simpar, mas todas as que estão mais ou menos no mesmo nível. Né, qual que é o mesmo nível? O EBITDA crescendo, né, e drenando o EBITDA para a taxa de para o resultado financeiro. Então, se você olha as empresas do grupo Simpar, o resultado operacional está melhorando, elas estão melhorando, né? Mas aí a hora que drena o EBITDA para o resultado financeiro, então todo esse EBITDA, uma grande parte desse EBITDA vai ali para quem tem a dívida, não sobra muito para o acionista. Né? A Movida fica mais potencializado esse efeito, né? Mas vamos é menos, né? Mas ainda tem esse efeito. Né? Então, acho que a gente pode esperar assim, é isso, né? Porque, veja bem, ó. Se a gente pegar aqui, né? Na Vamos, né? Daqui vocês. Ó, a dívida líquida da Vamos, né? 10 bilhões, ó, quase 11, né? Tá 3 vezes a alavancagem, né? Então é uma alavancagem assim que é mais ou menos o padrão deles. Eles acham que vão diminuir, né? E agora possivelmente é capaz que vão mesmo, porque eles tiraram uma grande necessidade de capital de giro, que é as concessionárias, né? Então. Vamos ver se aquele plano de chegar perto de 2,5, 2,7, eles vão conseguir ano que vem, né? É mais ou menos o plano deles, pelo que eu percebi ali nos webcasts. Vamos ver se vai conseguir ou não. Né? Mas vamos pegar essa dívida aqui 3 vezes, 10 bilhões, 11 bilhões. Né? Se a gente pegar o backlog deles, né? Tá aqui, ó. 13, 14 bilhões, né? Então, quer dizer o seguinte, se eles seguram, assim, teoricamente, se eles securitizar o backlog, eles pagam a dívida, né? Então, se eles securitizar os recebíveis, eles pagam a dívida, né? Então, o montante é alto, realmente, numa época de taxa de juros alto e tal, mas não é nada, assim, crítico, assim, pode se tornar crítico daqui 6 meses. Não estou falando que não pode, porque a gente acompanha. Mas hoje a gente não vê assim, nada crítico assim, né? E sim, é mais aquela questão do resultado drenar para a pessoa que para a pessoa que tem as dívidas, né? Não fica para acionista. Cada vamos é menos, né? Eles estão aumentando o lucro, mas é na Movida. Está acontecendo essa drenagem maior. Desde que você começou a investir, você tem resultado melhor que a renda fixa? É, veja bem, ó, a renda fixa, você não pode gastar o dinheiro, né? É, nessa época, a renda fixa está simétrica também, tá? Então, você pode gastar o cupom, né? Se colocar o Tesouro Direto lá com cupom, se você, o cupom você poderia gastar. Como é que o seu dinheiro estaria... Não todo, né? Porque como o imposto de renda pega no IPCA, né? Então, você tem que descontar esse imposto de renda. Você não poderia gastar todo o cupom. Mas uma parte do cupom você poderia gastar. Agora, uma renda fixa... Pega uma, para vocês entenderem, pega a poupança. A poupança está 6%, a inflação está 5%. Se vocês gastarem os juros da poupança, você vai perder poder de compra. Né? É, então, no Tesouro Direto, você tem que fazer essa conta para você gastar só a gordura. Né? Então, hoje, realmente, ele tem essa simetria que você poderia até gastar um pouco do cupom. Né? Uns 70% do cupom você poderia gastar. Né? É, mas as ações é assim, né? Você vai formando um bloco de poder de patrimônio que vai dando renda passiva para você. Né? Por exemplo, sexta-feira caiu o dividendo da Petrobras. Você pode gastar tudo se quiser. A ação da Petrobras não diminuiu. Você tinha 1.000 Petrobras, continua tendo 1.000 Petrobras. Lá na segunda caiu a ação da Petrobras de novo. Você pode gastar tudo também, né? Hoje caiu da CEMIG do Banco do Brasil. Se você quiser gastar tudo, você pode. Você poderia ter ido viajar com todo esse dinheiro aí, né? Então, essa é a diferença básica, assim, para quem está formando patrimônio, assim, durante a vida, é essa. Então, não é uma questão de resultado, né? Vai ter, é óbvio que nessa época que ninguém está tendo resultado melhor do que a renda fixa na Bolsa de Valores, né? Mas você está formando um patrimônio, né? Que vai chegar a época que a Bolsa de Valores vai dar mais que a renda fixa. Qual pimentinha está com poder de lucro? Várias. Eu não vou falar qual, porque aí seria a dica, né? Aí você tem que fazer a conta. Como funciona o financiamento da construção civil? Durante a obra, a pessoa paga a construtora e após a conclusão, o banco repassa o valor ao consultor e assume a dívida. Normalmente é isso aí, né? Normalmente o pessoal paga as prestações até as chaves, né? Como é um valor menor do que a consultora precisa para tocar a obra, né? Daí ela pega o financiamento da obra, né? Que é o SFH e tal, né? Os CRIs hoje. Então, é por isso que eles pegam esse financiamento, é justamente por isso, que o pessoal paga, o que eles pagam não pagaria a obra, né? Normalmente. Daí, quando eles vão entregar a chave, as construtoras podem repassar, né, ou podem segurar a dívida, né? A Zetec segura a dívida de quem quer, né? Então, eles ganham juros, né? E se eles precisarem, eles trocam a dívida no banco. Mas a maioria não, a maioria já repassa, né? E tem aquela parcela, né, que na Minha Casa Minha Vida, né, que como é a caixa, né, então o repasse é antes, o repasse é conforme a obra vai andando, né, a caixa repassa para o construtor e ela que recebe já desde o começo da obra do cliente, né? Esse risco não fica para o construtor, né? Então, o cara assinou com a caixa, né? Se o cara não pagar, é problema da caixa. Se o cara devolver o apartamento, é problema da caixa. Caixa que tem que vender o apartamento para outro, né? É assim que funciona. Assim, a grosso modo, né? Tem algumas variações disso, mas a grosso modo é assim. Fala um. Então, manda as perguntas mais rápido aqui, porque vamos sair para almoçar hoje, né? Renda fixa pagando muito, fluxo de capital intenso, aporte renda variável derretendo. Vale a pena esperar o teto da curva de juros para voltar a aportar com mais assimetria? Se você olhar, né, a curva de juros inverteu, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui se ela inverteu mesmo. Para mim não falar bobagem, deixa eu olhar aqui. Você sabe o que é o cupom, né? O cupom, ele é ancoragem, ele não é meta, né? Ele é ancoragem. Então, se o cupom está aqui 5% de inflação, sendo de IPCA, para dezembro do ano que vem, certo? Não quer dizer que ele acha que em dezembro do ano que vem vai ser 5%. Ele está falando assim, ó, se o governo não fizer nada, entendeu? Se continuar tudo do jeito que está, se a política continuar a mesma, a taxa de juros continuar a mesma, a perspectiva continuar a mesma, a gente acha que a inflação vai estar 5%. Daí o governo olha, né, Banco Central. Está muito alta, muito baixa, não sei o que lá, daí ele faz os ajustes, né? Para trazer aquele 5% para onde ele acha que deve, né? E pode ser assim, se o cupom achasse que ia ser 2%, né? Daí ele, tá muito baixo, porque a inflação também precisa de inflação, né? Então, vamos trazer, por isso que tem a meta mais baixa, né? Não pode ser menos que 3 também, né? Daí eles fazem um ajuste, abaixa a taxa de juros e tal, para levar a inflação mais para cima. Então, o cupom é para ancorar, certo? Eu estou falando isso só para fazer uma introdução aqui, que isso daqui que eu vou falar também não é certeza, né? É a perspectiva de hoje. Pode mudar, né? Mas vamos dar uma olhada aqui no Tesouro Direto. Não tá abrindo, só tá abrindo Selic hoje. Não tá abrindo o resto. E depois vocês olham, é muito simples. Ó. A 2035 tava pagando 7,3 mais IPCA. Né? 2029 tava pagando 8. Né? Então inverteu a curva de juros de curto prazo, ficou maior que a curva de juros de longo prazo. Então, o mercado está esperando que a inflação seja resiliente no curto prazo e que depois ela caia daqui 1, 2 anos. Ela comece a cair. Né? Que vai ter o efeito da curva de juros, tal, vai ter o efeito. Então, no curto prazo, a taxa de juros está maior e no longo prazo está menor. Então, ela inverteu. Eu acho que eu vi isso, né? Mas eu não estava prestando muito bem atenção. Depois vocês estão confirmados, porque eu. Eu olhei, fui olhar o Tesouro Direto aqui, não está aberto, só está aberto esse link. A JHS informou que possui um VGV de 34 bi em seu Land Bank, mas o valor do Land Bank no balanço é de apenas 2 bi. Por que uma discrepância tão grande? Margem bruta dos projetos é tão elevada assim? Não, porque o VGV é futuro, né? O book é presente, né? Então, os 2 bis é quanto ele vale hoje, né? Então, os terrenos, né? Os empreendimentos hoje, né? Os 34 bi é quando ele vai valer quando for desenvolvido, né? Então, um é presente e outro é futuro. Acho que é bem simples a explicação, não precisa ficar muito nela. Bradesco com valor de mercado abaixo do caixa do banco. Isso indica que o mercado está batendo em Bradesco. Acho que isso indica que você não entendeu o negócio, né? O caixa do banco não é do banco. O caixa do banco é do correntista, né? O patrimônio do banco, o líquido, que é o patrimônio do banco. Né? Então, você tem que ver se o seu Bradesco está sendo vendido abaixo do patrimônio líquido. Né? É que nem seguro, né? A maioria da seguradora é vendida abaixo do que eles têm em caixa também. Porque o que tem em caixa é o que o cara deposita para... A maioria, a maior parte ali vai ser dada para... Vai ser dada em sinistro, né? Então, você não entendeu isso daí. O caixa é do correntista, né? Você coloca lá o dinheiro na poupança, o dinheiro não é do banco, é seu. Você fez um fundo, o dinheiro é seu também, não é do banco. Né? Mas está no caixa do banco. Você tem que olhar o patrimônio líquido. Lembrei que você falou na penúltima live que a mão coçou para não fazer sardinice na log. E caiu ainda mais para 18. Eu dei um exemplo porque a gente sempre tem esse lado de vamos trocar porque, né, faz todo sentido. Né? Não, você acha que tá bom, você vai com o dinheiro novo. Né? Obrigado, Petro. A Mobitrade era um valor oculto da Vamos? Na verdade, não era, né? Era os concessionários. É que o negócio da Vamos é aluguel, né? Era um negócio que o mercado não pagava, né? E era uma âncora na Vamos, né? Porque a margem de um era melhor, o negócio de alugar é melhor, né? A margem é melhor, o ROIC é melhor, tudo é melhor, pelo menos por enquanto. Então foi uma boa operação ali que a Vamos fez. Renda recorrendo a JHSF que gera os dividendos mensais. Justamente, a JHSF eu considero assim, um FII turbo. Na contabilidade, os terrenos construtoras sofrem atualização no valor da aquisição? Podem sofrer, né? Tem algumas que sofrem, né? Que são aqueles... Você vai ver assim, shops, você vai ver na JHSF mesmo. Às vezes você vai ver o EBITDA muito maior que a receita. Porque quando você tem imóveis que estão alugados, né, a empresa tem que fazer essa atualização, né? Então, sim, né? Agora, o terreno em si, não. Que não tiver alugado, não tiver no Land Bank, eles não precisam fazer, não. Vivar já está no trimestre, o valor do mercado só cai. Eu não acompanho, mas se você for por esse lado aí, tem um monte, né, de empresas. Sim, o banco você olha o patrimônio líquido, não o caixa, nem seguradora também, né? Muita gente faz cego no segurador. No banco não faz tanto, né? Porque é meio assim, é meio intuitivo se entender melhor isso daí, mas a seguradora negada faz direto. Principalmente porque quando o Buffett escreve livro, ele sempre fala assim, tá sendo vendido abaixo do caixa, né? Daí a negada pega, e ele gosta de segurador, então a negada pega a seguradora e chega nessa conta aí, muito simples, né? Vindo abaixo do caixa. Né? Só que o caixa, na verdade, é para pagar o sinistro, né? No caso do Bradesco, está abaixo o valor de mercado, patrimônio líquido também. Vamos ver. Vamos ver. Nessa época que nada me surpreende, né? As consultoras estão bem abaixo da NAV delas, do patrimônio líquido também. Mas não está, não. Patrimônio líquido 162, valor de mercado 123. Não tá. Não tá abaixo. É, o case da Vivara, o ROI é forte, mas o valor patrimonial ainda está alto. Tem que avaliar o crescimento para ver se o número chega no seu apetite. Não entendi se no seu apetite, mas na verdade o valor patrimonial é, muitas vezes é porque eles não têm muito ativo. Né? É, tem muita empresa assim, né? As empresas, a Droga Raia é outra, né? Quer ver a Droga Raia quando está? Esse tipo de empresa, sim, valor patrimonial. Ó, o valor patrimonial da Droga Raia é 3. Ó. A cotação está 22. O PVPA dela é 6. Né? É, esse é um erro de a turma olhar o PVPA. Né? Muito grande. Porque você tem que entender o lado operacional da empresa. Né? É, você pega uma empresa que precisa de patrimônio para operar, né? Mesmo assim, muitas vezes o valor patrimonial você tem que ajustar inteirinho para você fazer essa conta. É, agora, às vezes, a empresa Vivara, a Droga Raia, que não precisa de patrimônio para operar, né, porque ela não tem prédio. Né? As lojas não são delas, paga o aluguel. Né? Então, ela não tem esse patrimônio. Né? É, ela não tem. É, a Droga Raia não tem quase nada, né? A Vivara tem ainda produção, né? Ela faz as joias, né? Mas ela, por exemplo, ela não tem garimpo, né? Então ela compra o ouro, faz a joia e coloca para vender, né? A Droga Raia nem isso, né? Ela compra o remédio e coloca para vender lá, né? Então ela não tem estrutura, não precisa ter grande estrutura. A Vivara tem um pouco mais, a Droga Raia não precisa quase nada. Então, o retorno dela não vem através do patrimônio, o retorno dela vem através do capital investido. Né? Então, é um erro muito simples, né? Porque o pessoal gosta de olhar números assim, que são fáceis de olhar. Né? Eles não gostam de analisar muitas vezes. Né? Então, é, como tem aquela fórmula do Graha lá, né? É, PVPA vezes PL e tal, né? E a turma adora a fórmula. Né? Então, eles ficam um pouquinho atentados ali, mas o tempo, assim, você vai vendo que é muito mais produtivo você escolher o que você analisar, né? Que você tem que entender que cada tipo de empresa é uma, né? Você pega a Ambev, por exemplo, né? É, você não pode gerar uma marca e colocar valor nela, né? Então, você não pode criar uma marca de cerveja e falar assim, essa marca vale tanto, né? Não pode, né? Se você comprar a marca, daí ela entra como intangível no seu balanço. É, mesmo assim, você amortiza o intangível, né? Mas se você criar marca, ou essas marcas muito antigas, elas estão por zero no balanço, né? Então, você vai olhar o PVPA da Ambev, por exemplo, não serve para nada, porque as marcas não estão lá. E o que mais vale na Ambev são as marcas. Então, você tem que ter esse entendimento que ou você ajusta tudo, é que nem o poder de lucro, ou você ajusta o lucro, ou não adianta você fazer a conta, certo? Se você partir do lucro errado, não adianta nada. Cosan, eu não acompanho. Esse negócio que não para de cair, certo? É claro que pode ser que na Cosan seja por causa da empresa, que eu não acompanho, não sei, né? Mas como eu falei, a gente está passando uma época de inflação de liquidez que está afetando a taxa de juros. Afetando a taxa de juros, ele causa duas coisas básicas. A primeira é que atrapalha o resultado das empresas, certo? É, e segundo, que atrapalha a liquidez na bolsa, né? Porque se o cara tem uma assimetria na renda fixa, por que ele vai se arriscar, entendeu? O cara que não tem o DNA, por exemplo, entendeu? E a turma leva a cacetada. Se tá ruim para a gente, assim, financeiramente, assim, numericamente falando, imagina para quem está ancorando, para quem está trocando de ação, para quem está fazendo, trocando 6 para meia dúzia, pagando corretagem, pagando isso, pagando aquilo, fazendo aquelas operações lá. Então, o pessoal vai apanhando até não aguentar mais e ir para renda fixa, né? Então, vai tirando a liquidez, né? Então, é o que eu falei, você não é obrigado a ter renda fixa, renda variável. Mas se você tiver, você tem que focar na simetria, no formar patrimônio. Se você for focar na cotação nessa época aqui, qual a diferença da simetria de poder de lucro para a simetria de valor patrimonial por ação? O lucro, né? A simetria no lucro é o resultado da empresa, né? Então, ele está gerando poder de lucro de 20, certo? A taxa de juros está 10, né, depois do imposto. Então, você está recebendo o dobro do que quem coloca na renda fixa, digamos assim, né? Por isso que cada vez é mais difícil, que quanto mais sobe, menos empresas ficam nessa margem de segurança positiva, né? No valor patrimonial, né, ou na nave, no consultor, alguma coisa assim, é no patrimônio, né? Você está comprando patrimônio mais barato do que vale, né? Então, muitas vezes a empresa, o resultado está um pouco mais simples, mas menos aderente, mas o patrimônio dela vale bastante. Então, você faz mais cedo ou mais tarde, essa empresa volta a dar resultado, porque ela é boa, mas eu tenho a maior segurança no patrimônio. Por exemplo, tem construtora aí, vamos pôr a Zetec. A Zetec está 35 a nave dela, certo? Não é uma dica, só estou dando um exemplo para vocês entenderem, né? Que se ficar muito genérico, daí vocês não entendem também, né? Na aliada 35, é um dado público, né? A ação está 11, entendeu? Então é um terço, né? Só que tem construtor e tem outros tipos de empresas que também tem poder, também tem assimetria no poder de lucro também, entendeu? Então tem dupla simetria, né? Como eu falei, cotação pode cair para 10, para 9, para 8, pode cair, né? Mas a simetria está presente lá, né? Tem que ter paciência. ROA, retorno sobre ativo, tá pior que o ROI. ROI, na Vivar, sim, porque a Vivar não seria ativo, né? Olha o ROIC. Foi o que eu falei. O retorno sobre ativo é uma métrica pior do que o ROI, né? Na sua visão, o modelo de negócio, o modelo JHSF é único na bolsa? Ele faz muita coisa que só ela faz? A log é bem parecido, não é o mesmo caso. A JHSF tem shoppings, né? Tem aeroporto, tal, restaurante, hotel, tal, mas a renda recorrente ali, e um crescimento assim com dividendos, a log também se pode considerar, assim, na minha opinião, um FII turbo ali, né? As de shopping acho que também são, também eu não acompanho muito, mas as de shopping também, se tiverem boas, você pode, mas você estuda para ver se no caso a caso se elas são também. Tranquilo, né? Você acompanha a Fleury, empresa redondinha, tem a mesma coisa. E outra coisa, né? É o contrário do plano de saúde, né? O plano de saúde, quanto mais tempo passar, ela tende a ficar pior, né? Porque o procedimento vai ficando mais caro, o pessoal vai vivendo mais e tal. Para a Fleury é melhor, né? Porque ela faz exame, né? Então faz mais exame e ganha mais. O foco da Petrobras pelo plano estratégico, ela informou recentemente, vai ser o pagamento de dividendos. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte. Na Petrobras, especificamente, o pessoal está misturando política com balanço. Certo? Então, você tem que analisar ela economicamente, né? Claro que você dá uma olhada se a diretoria não está fazendo nenhuma lambança tal, muito grande e tal. Você tem que olhar não só na Petrobras, como em qualquer empresa, certo? Mas você tem que sair um pouco fora da política e ficar no balanço, né? Elas estão, as duas coisas juntas estão com uma dicotomia muito grande ali, né? É o que causa essa assimetria, né? Você vê, dividendo numa sexta, dividendo na segunda e fica aí na quinta. E ainda essa dicotomia ela aumenta porque no segundo trimestre a Petrobras teve prejuízo contábil. O resultado dela não foi de encher os olhos, não foi, teve um resultado um pouquinho pior, mas não foi nada, né, do que a Tenrada pintou aí na internet, né, fim do mundo, não sei o que lá tal. E no terceiro trimestre ela voltou a dar um bom resultado. Então você tem que separar assim a política da economia, né? Você tem que ser mais, né? Você olha o resultado da empresa, se faz assim, pelo resultado da empresa, tá bom para mim, eu gosto da empresa, né? Você não é obrigado a ter nada, né? Você não é obrigado a ter nenhum tipo de empresa, mas se tivesse, você olha economicamente para a empresa. Como a gente deve, o ROI? Fiquei curioso depois dessa discussão toda. As empresas de patrimônio, né? Você olha o ROI, banco, por exemplo, vale bastante, né? Você pega, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó. Ó, o Bradesco, ele está sendo vendido por 0,75 do patrimônio, certo? O ROI dele é baixo, né? 9, né? Aquele negócio 10, né? Aquele negócio que eu falo para vocês que turma que confunde cotação, trocar o Banco do Brasil por Bradesco e tal. Então, você quer ter Bradesco, você acha que vai recuperar no futuro? Vai com dinheiro novo. Então, você faz o ROI vezes o PVPA, né? Você faz 10 vezes 0,75, que vai dar 12, não é isso? Então, quer dizer o seguinte, se você comprar o Bradesco, o seu retorno hoje está levando 12, né? Mas você olha o poder de lucro tudo, mas não deve estar muito diferente disso, né? Você está levando 12 de retorno, né? O Itaú. O ROI dele tá 20, tá 22 na verdade, né? Só que o PVPA dele tá 1,57, né? Então se fizer um pelo outro, né? Deixa eu ver aqui, 22 vezes 1,57. Ó, você está levando 14, né? Por quê? Porque o PVPA dele está acima, né? Na Itaúsa. O ROI está 16, PVPA está 1,15, né? Então ele vai dar 14. Você faz um pelo outro, você sabe como você está levando, né? Só que você tem que ver o seguinte, né? O ROI tem que estar certinho e o PVPA tem que estar certo. Tem que ajustar os dois. Para banco é fácil, porque os dois não tem distorção, né? Ó, o Bloomberg está 20 também, certo? Ó. O Bloomberg está 20, o PVPA está 0,8. Então, se você fizer um pelo outro, né, vai dar 24, né? Por quê? Porque você está, como o PVPA está menos de 1, você está levando mais, você está levando um ROI maior do que ele está dando, né? Porque o negócio está vendo abaixo do patrimônio. Eu estou ensinando você a fazer as contas, a gente não indica nada para ninguém aqui. Já posso ser considerado um café com leite como o Juliano? Sim, eu considero ser bem café com leite mesmo. Você é nosso amigo, mas é café com leite. Drogazil é uma empresa de crescimento? É, empresa de crescimento. Não é assim super, super crescimento mais hoje, mas ela cresce bem. É, e ela pode aumentar o mercado endereçável, né? É, agora mesmo ela aumentou, né? Começou a fazer vacina. Então, você precisa só ver a relevância de quanto é a vacina, já aumentou o mercado endereçável dela. Bem, então, feliz ano novo para vocês, tudo de bom, até semana que vem. Agora eu vou sair com meus amigos aqui para almoçar.